troppo.
Sì,
è l'ultimo.
Sì,
la c'è comprata.
La c'è in giro.
Aprendeu mesmo, aprendeu não só a usar, profissional,
com as empresas, com os operadores. Os operadores atenderam a profissional aquilo. Foi feito todo um processo de aquisição, isso resultou numa rede 30 vezes maior, 30% mais barata. Então, eu acho que isso é muito eloquente, especialmente para os financiadores. Um minuto. Então, o segundo ponto, eu acho que tem a ver com os processos de inovação. E aí, eu acho que... eu vou usar um exemplo de uma aplicação que foi resultado de um grupo de trabalho no Giga, que foi a aplicação de distribuição de vídeo digital para as TVs universitárias. Uma aplicação de workflow. Qual o problema da TV universitária? Ela não tem dinheiro para a produção, mas ela tem uma boa produção. Então, se ela puder ter uma aplicação para troca de vídeo digital, usando os espaços vazios, usando algum tipo de aprovisionamento de capacidade, tipo catalixo, ou seja, se a gente tiver uma funcionalidade na rede, a gente poderia trocar conteúdo. Essa aplicação está sendo testada, tem 9 TVUs testando essa aplicação. Ela vai ser implantada nas TVs universitárias e ela possivelmente vai gerar um resultado importante também para essa discussão da TV pública. Há um grande interesse de como isso poderia beneficiar uma ideia de TV que não tem cabeça de rede. A rede não tem cabeça, a rede tem nós, e os nós colaboram com a TV. Então, isso é um resultado direto também com implicações na sociedade muito fortes. Na minha visão, o que esses dois exemplos mostram, do ponto de vista do resultado do teste médio, é que, se nós olharmos para frente, esse é um modelo que está lá na... está presente no nosso ambiente de computação, redes, internet. Tem a famosa espiral do Ivan, que mostra isso muito claramente, como é que as coisas são apropriadas, né? Você tem um período de pesquisa, você tem um período de experimentação, onde as parcerias são criadas nos testbeds, em torno dos testbeds, né? Os consórcios são montados. Você tem um período onde o financiamento é dirigido ainda para uma estrutura de produção de alta capacidade e isso é comercializado. E isso está muito presente em várias etapas do trabalho feito nos últimos anos. Eu ouvi mesmo dos operadores que foram parceiros essenciais nessa estratégia, mas se eles não tivessem cedido a fibra, a gente não tinha feito o testbed no ano 2001. E isso está em Bratel, da Brasil Telecom, que depois vão fornecer soluções da parte técnica, que na realidade quem provê essa infraestrutura de produção da RNP são essas empresas associadas à construção do Giga, que isso também serviu para eles entender como é que ia ser gerar uma rede de alta capacidade para o seu próprio negócio no futuro, entender e capacitar os seus grupos, tomar decisões estratégicas do seu negócio. Então, seja na área de serviço, seja na área de produtos, eu acho que os resultados que a gente pode obter com uma nova visão, onde nós temos grandes desafios nos próximos 3 anos, até 2010, nós temos um caminho que aponta para a interiorização, para resolver algumas barreiras importantes que a gente tem, para a integração de um sistema, passam por esse tipo de ambiente aberto, colaborativo, multi-institucional e em parceria com a indústria, seja de serviço, seja de fabricante. Acho que depois eu comento que talvez no debate surja em que hipóteses isso vai ocorrer. Acho que tem algumas hipóteses que a gente vai precisar garantir, assegurar e trabalhar em conjunto para que isso seja verdade. Obrigado.
Podemos passar para a aula? Muito bem. Bom, primeira coisa que importante, né, que eu baixinho, você sabe que não é baixo. Primeira coisa é agradecer o convite, a Miriam, eu acredito, né?
Todo mundo.
Bom, de qualquer forma, obrigado pelo convite. Eu acho que foi uma oportunidade bastante boa para mim, especificamente, em seguida para a Ásia, né? Porque a Ásia, né, existe desde 1989 e no início a gente tinha muito da interação com a comunidade acadêmica, com a CPQD, mas nesses últimos anos a gente se focou muito na sobrevivência, digamos assim, e depois de 2001 teve uma redução muito forte, né, explodiu a bolha mundial, reduziu muito o mercado nosso, E além disso, houve a privatização do sistema Telebrás, né? Então, os nossos clientes são as principais operadoras hoje de telecomunicação, e a gente afastou muito da comunidade acadêmica, né? Onde quase todo mundo que trabalha na área, os diretores e pessoas que estão lá na direção, nascer do ponto de vista empresarial, né? Saindo da comunidade acadêmica e foi para a empresa, inclusive eu também. Então essa oportunidade agora deu para ver bem as atividades que estão acontecendo na área, né? Na área acadêmica, teste e tudo mais, uma visão bastante interessante e, coincidentemente, vem bastante de encontro com algumas decisões que a gente tomou de desenvolvimento há alguns anos atrás, 3 anos atrás, coisas que, na época, né, um dos produtos que a gente estava comentando agora, de 10, de 20, 3 anos atrás, a gente tomou a decisão de partir para o desenvolvimento, na época falou, não vamos fazer nada abaixo de 1 gigabit, não. Começar com 1 gigabit, para sempre ter 1 gigabit, quando a gente terminar o produto, já vai ser coisa ultrapassada. Ainda não é, né, na verdade, os produtos que estão sendo comprados ainda são de gigabit. Mas aqui deu para ver claramente que eu acho que nós estamos chegando no tempo certo. Então esse é um ponto bastante interessante, que há 3 anos atrás era difícil de vislumbrar isso. Bom, a visão, que eu acho que é o tema aqui do Rose, né, como o tema do nosso debate aqui, né, a visão, eu vejo a comunidade, né, que o CES pede aqui, de forma dupla, tem dois ramos, né, a gente pode dividir dois ramos. Com uma empresa e com produtos da comunicação ótica, que tradicionalmente a Asga nasceu e cresceu com esse foco, né, comunicação ótica, de certa forma subindo até um pouquinho fora disso, porque nós estamos subindo de camada. Né? A gente enxerga na Asga, eu especificamente enxergo como cliente, quer dizer, a comunidade de teste de velhas, as redes experimentais, potencialmente pode ser cliente para a gente. Então, claramente, eu não posso dispensar esse mercado. E o tamanho que nós temos com o Cisco e qualquer empresa brasileira não pode dispensar a comunidade das redes experimentais como potencial cliente dos produtos. Obviamente, eu acho que o Hugo disse bem aqui, quer dizer, a gente não quer que essa comunidade seja o viabilizador de qualquer coisa, ou seja, as empresas podem vender o seu produto de uma forma mais competitiva, certo? Ninguém quer que a comunidade ou a excelência científica, né, viabilize qualquer produto industrial. Não é essa a visão que a gente tem. Mas a gente não pode também se dar o luxo de doar os produtos. Certo? Bom, então a gente vê como um potencial cliente, mas não é a parte mais importante. Eu acho que hoje, claro, hoje também vejo como potenciais colaboradores, no sentido de desenvolvimento de aplicações, que é o ponto fundamental que todo mundo quer, uma rede experimental. Então, do ponto de vista de visão, a minha visão são duas. Certo? Primeiro, o potencial cliente, mas nós estamos expostos a abrir mão, né, de qualquer lucro excessivo, qualquer coisa assim, né, para poder tornar também vocês como colaboradores. Eu gostaria também que vocês vissem as empresas, né, como potenciais colaboradores de aplicativos. E desenvolvimento, e assim nós vamos. Então, vou deixar o resto do tempo para a gente no debate, porque senão eu gasto todo o tempo aqui. Não é?
Muito obrigado. Podemos ir para a entrevista.
Olá, boa tarde. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite por estar aqui, o professor Regis, o professor Jonathan. E dizer que eu participei do projeto Giga desde o início, eu recebi desde o início a solicitação de cursos de infraestrutura e tal. E eu acho que isso foi para frente lá dentro, eu acho que é mais ou menos pela mesma razão que eu estou aqui, porque eu sou um entusiasta da engenharia nacional. Eu acho que é super importante você ter desenvolvimento humano para que a gente consiga fazer alguma coisa interessante no país, e eu digo não só em termo acadêmico, mas eu acho também essa transferência, né, de conhecimento para a prática, para a indústria, para o negócio. Então, eu não sei exatamente, alguém falou aqui, e falou na transferência de tecnologia, né, se é isso que se espera do testbed, mas também na transferência de mão de obra, né, transferência de recursos humanos. Eu acho que essa parte é extremamente importante do ponto de vista de uma iniciativa como essa. E, enfim, eu acho que, do ponto de vista das operadoras, mais do que esperar que vá surgir algum equipamento, pelo menos do ponto de vista de negócio da operadora, algum equipamento novo que eu possa usar, porque na verdade isso vai surgir de qualquer lugar, se não vier daqui vai vir da China, a gente tem certeza disso, mas os equipamentos podem vir da China, mas os chineses são extremamente enrolados, é melhor a gente desenvolver mão de obra aqui e trabalhar com engenheiros nossos, porque eu acho que isso é importante, muito importante para um desenvolvimento de uma nação. Eu acho que dentro das operadoras, eu acho que me sinto meio fora aqui do ambiente, né? Mas eu acho que isso, de certa forma, é algo também que me trouxe aqui, tá reciclando um pouquinho as ideias, a gente parar de falar de financeiro. Alguém me perguntou hoje se eu era engenheiro, eu falei que já fui um dia, né? Na verdade é que a gente acaba se envolvendo com problemas burocráticos, esquecendo um pouco desse mundo que é tão essencial para a gente, que é o mundo de pesquisa, o mundo de desenvolvimento, que vai nos trazer, na verdade, que vai formar uma base sustentável para que a gente possa fazer um bom trabalho. Né? E a verdade é que, dentro das operadoras, assim como eu tenho certeza que vocês vão encontrar diversos entusiastas de projetos, eu acho não só de operadoras, de outras empresas também. Eu tenho um colega que estudou comigo, que hoje é vice-presidente do UOL, que conseguiu vender lá dentro o projeto de bolsa de pesquisa. Né? O UOL hoje banca algumas bolsas de iniciação científica, de alguns projetos interessantes, para que se também consiga desenvolver pessoas e desenvolver recursos e consiga também, vamos dizer assim, vez por outra, tirar alguma ideia interessantíssima daquilo ali que nasce dentro desse projeto como um todo. E eu acho que o recado que eu gostaria de dar aqui como estranho no ninho é que eu acho que tem muita disposição, eu não diria de todos, dentro das empresas, eu não vou falar só das operadoras, mas dentro das empresas em geral, para uma cooperação, para projetos de pesquisa. Eu acho que o que falta um pouco é uma aproximação, é um conhecimento. Eu acho que, sendo um pouco mais específico, dentro do projeto GIGA, esse projeto saiu porque tinha por trás o nome do CPQD, que era uma empresa, hoje uma empresa, na época, um instituto de pesquisa que eu estudava no Unicamp, que trouxe, vamos dizer assim, trouxe a bagagem, mas eu diria o nome, né, o peso do nome, a credibilidade, obrigado aqui, para que a gente pudesse, na verdade, estar confortável em estar cedendo um bem da empresa. Na verdade, quando a gente lançou a Fibra, a gente teve que convencer, né, os acionistas de que precisávamos fazer aquilo. Então, na verdade, quando você cede Fibra, existe sempre aquela aquele questionamento, né, do departamento financeiro, mas ah, peraí, por que eu vou vender? Na verdade, se você disse que eu presto, né, por que eles não compram? Por que eu vou doar isso? Isso vai sempre existir, gente. A verdade é que existe dentro de uma empresa, como empresa que precisa ter lucro, é sempre um questionamento, sempre uma visão de outro lado. Eu acho que dentro da comunidade de vocês também vai sempre existir debates nesse sentido. Ganha quem conseguir, vamos dizer assim, argumentos que vençam um determinado ponto da negociação. E eu acho que o nome de uma instituição, o nome do CPQD, na verdade, por mim, pela época, o presidente da Interligas, Zé Carlos Cunha, muito bem aceito, muita coisa, foi realmente fundamental nesse sentido. Então, e por quê? Na verdade, o que falta é um pouco de divulgação. A gente conhecia o CPQD porque a gente era oriundo de Unicamp e trabalhou muito junto, na verdade, sempre quis estagiar no CPQD, nunca consegui. Fica aqui o meu protesto. Acabei indo na Celeste. Acabei indo na Celeste e estou aqui pagando meus pecados. Mas, então, eu acho que boa vontade tem. Falta um pouco assim de proximidade, de divulgação. Eu acho que a sociedade valoriza muito hoje o que é conhecido na era da informação. Né? Quer dizer, um cantor tão bom quanto o outro, você não paga R$5 por ver artístico, mas o outro você paga 100 para ir um show. E de repente a qualidade não é tão diferente assim nada. Né? Então, ser conhecido hoje dá credibilidade, traz recursos, e eu acho que isso é importante, eu acho que falta um pouquinho de proximidade, trazer o resultado desse trabalho todo, para mostrar que as pessoas veem que realmente é uma coisa séria e que não está competindo aí com tirar recursos dos operadores. Tá?
Muito obrigado. Eu quero gastar 30 segundos aqui para falar em nome das não empresas, né? Lembrar que iniciativas como, por exemplo, o CineGrid, que a professora Tereza apresentou aí, são possíveis porque existe, no caso do CineGrid, tem a Sony desenvolvendo uma câmera e um projetor 4K. No Brasil nós não temos esse tipo de empresas, então eu me pergunto se no Brasil não é mais necessário que em outros países que o CSBF invistam em incubadoras de empresas também. Então eu coloco isso aí para os acadêmicos que vão falar aí, né? Lembrarem disso. E das empresas, a gente faz uma transição suave para o meio acadêmico, justamente através do CPQD, que tem um pé em cada lado.
Bom, obrigado aí pela. Eu pensei que fosse ser o último, né? Porque você não está confiando muito na limite do tempo aí. Bom, o pessoal está com medo aqui. Bom, como eu queria só fazer um recuerdo aqui, né? Eu participei muito da proposição do Giga, e foi o Hugo, se lembra? Nós começamos, o Nelson. Era uma ideia que tinha nascido lá no projeto da Ericsson, aquele negócio todo. Depois houveram algumas considerações que a FAPESP só tinha nascido dentro do estado de São Paulo, o negócio se estendeu até o MCT. Ou seja, houveram várias discussões. Eu me lembro que o Nelson até lembrou bem, eu participei muito, reunião de FAPESP, reunião no MCT, reunião no Ministério das Comunicações. Eu realmente, ali foi um exercício de articulação muito forte. E eu queria lembrar alguns conceitos que foram colocados na época, que eu acho que ainda estão vivos, depois de todo esse trabalho, eu acho que tem muito resultado, eu acho que o Didi e o Giga atingiram muita coisa, ainda tem mais coisas para atingir. Mas três coisas na época eu me lembro que foram colocadas. Primeira coisa é a seguinte, está se colocando, se montar um testbed, que era basicamente, eu vou chamar a palavra, não sei se é mais adequado, acadêmico. Tá? Por que acadêmico? Porque eram grupos que estavam no fundo de ciência e tecnologia, que estavam financiados ali, Unicamp, CPQD, USP, etc. Tinha o pessoal lá do Recife, o Anderson foi embora, tinha o pessoal da PUC do Rio, e a ideia era montar uma rede que conectasse todos os laboratórios. E na época, quando essa extrapolação chegou ao Funtel, eu conversei com vários agentes, não só do governo, como o grande problema que tinha aqui era justamente de como suportar o custo de um projeto, das dimensões que eles precisam montar, eram enormes. Tá? Se a gente fosse comprar fibra, ou fôssemos pagar para a Interligue, para a Bell, a Telemar, a Telefônica, pelas fibras, não dava o dinheiro, quer dizer, eram coisas assim na ordem de mais de 100 milhões de financiamento. E a gente viu realmente que uma segunda coisa apareceu, é que era preciso haver um network, não no sentido de rede física, uma rede de telecomunicações, uma network de uma rede colaborativa que extrapolava não só a comunidade científica, acadêmica, mas como envolvesse a comunidade empresarial. Tá? Esse foi o primeiro ponto. E o segundo é que envolvesse realmente o desenvolvimento tecnológico e científico no país. Essas três vertentes eram importantes. Essa colaboração ela teve sucesso e, na verdade, com uma limitação financeira, ele tentou colocar o que no mundo inteiro se faz separadamente em testbeds acadêmicos, científicos, são de uma natureza, foi muito colocado aqui, mas, como o Lopes colocou, vários testbeds no mundo existem e são voltados, principalmente para o desenvolvimento de tecnologia, voltados para consórcio de empresas. Nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e a gente tentou dividir o testbed nessa parte de desenvolvimento tecnológico em duas partes. Uma, que era a parte de rede ótica IP sobre a ADM, colocamos uma bandeira, que era uma bandeira na época bastante importante, o pessoal da Interliga até achou interessante, porque eles já estavam trabalhando, tinha empresas estrangeiras fornecendo já IP sobre a ADM, tinha vários ainda assuntos, e a parte de serviços, aplicações, de middleware e coisas desse tipo. Então, veja bem, o testbed hoje, ele continua nessa mesma característica. O que, que eu acho que tem muito a ser feito? Eu acho que tem muito a ser feito é justamente no desenvolvimento tecnológico, na integração com as empresas. Eu daria uma sugestão nesse aspecto. Nós, essa questão de transferência de tecnologia, é a colocada de você envolver a empresa no final do desenvolvimento tecnológico, ele não funciona. Você tem que envolver a empresa no início do desenvolvimento tecnológico para que ela participe. E aí ela vai ter recurso humano, vai levar recurso humano da universidade, que é o celeiro que a indústria precisa. Tá? E esses programas têm que ser revistos hoje em dia em cima da participação da indústria, das empresas, no nascedor dos projetos. Esse é o primeiro ponto. Agora eu vou mudar, eu acho, quer dizer, essa aí é mais uma questão tática, operacional. Mas eu vou colocar aqui um desafio, porque eu trabalho muito no CPQD hoje em dia com uma questão de prospecção tecnológica, com a parte do planejamento estratégico na área de tecnologia, de políticas públicas tecnológicas, coisas desse tipo, tanto no Brasil como no exterior. Tá? Trabalho com a comunidade europeia, sou consultor da comunidade europeia na avaliação de projetos. E uma coisa que eu acho que nós estamos esquecendo, principalmente nessa questão do desenvolvimento tecnológico, é que o mundo hoje, em termos de rede de comunicação, ele é uma rede ótica, isso aí eu não tinha dúvida, desde 30 anos atrás, quando a gente começou a desenvolver a fibrosa com o CPQD, mas existe uma coisa que, recentemente, da 10, 15 anos para cá, que eu vou até plagiar o Anderson, uma coisa de brincando, né? Ele disse que um amigo levou as crianças para ficar com o avô, e a menina chegou em casa, pegou o telefone e saiu andando, e o telefone caiu no chão. E ela falou, pô, pra que você amarrou o telefone com um filho? Bom, hoje em dia, todo mundo usa o telefone celular. Ou seja, o wireless, o mundo da mobilidade, o wireless, ele está crescendo fortemente. É uma oportunidade para justamente para ter uma tecnologia nova, apesar de muita coisa ter sido feita. A gente sabe, estudos que nós fizemos no CPQD, e não só corroborados com estudos nossos, mas estudos feitos no exterior, que a tecnologia 3G ela é extremamente limitante. Nós temos aí uma outra plataforma tecnológica que está vindo, que é do IMAX, que é uma evolução do Wi-Fi, mas a gente sabe fortemente vai vir uma tecnologia, uma nova plataforma daqui a uns 4, 5, 6 anos, não sei, de predeterminar, que é o que o pessoal chama aí do 4G, que é a quarta geração. Então, eu vou lançar um desafio, que eu acho que o que está faltando colocar é um testbed de wireless. O país precisa, eu acho que a comunidade científica, isso aqui é um, apesar que eu acho que tem pouca gente da área aqui de wireless aqui nesse aqui, mas a conferência, né, de microwave na Opto Electronics, né, eu acho que é uma oportunidade, eu acho que isso deveria, eu acho que isso vai ser bem aceito. os agentes fomentos, pelo menos do governo federal, eu acho que dos governos estaduais também, e a gente poderia acrescentar isso fazendo um test bag de YBB, o Wireless Access Broadband, porque o futuro do mundo daqui a 5, 10 anos, ele vai ser fortemente de comunicação sem fio, tá? E isso eu acho que deveria ser colocado, é uma oportunidade não para só a comunidade científica e a engenharia nacional, como para as empresas, as indústrias brasileiras que estão aí sedentas. Eu sei que as empresas, não sei se tem que estar nesse meio, mas você vê os planos de estratégia de todas as empresas para os próximos 10, 15 anos, é focado fortemente no Ares. Tá? Então o Ares, para mim, é uma oportunidade que deveria ser considerado nessa discussão da comunidade científica. Eu sei que tem pouca gente. Tem ali a Denise, não sei se tem mais alguém de wireless, mas seria uma coisa que eu gostaria de colocar aqui para convidar a montar, e eu disporia a mim pessoal de ajudar a montar esse testbed de wireless junto com os testbeds atuais. Ok?
Podemos ir
para o
São Carlos,
que
você queria. São Carlos, agora a gente faz o time São Carlos, Bahia.
Bom, agradeço o convite da Mônica, né? E devo confessar que estou ligeiramente desconfortável em falar em nome da comunidade científica, porque afinal não consultei ninguém sobre as coisas que eu vou falar, e obviamente são do ponto de vista pessoal. Estou vendo o Toron ali já está rindo, o Anderson está embora, mas se levando ali. Tem um bocado de gente que estava no mesmo barco que eu esse tempo todo e tem suas próprias opiniões. Eu acho que algumas coisas são consenso, mas outras talvez menos, né? Então, dito isso, né, começando pelo lado positivo, né, para a gente que trabalha com telecomunicações, com comunicações óticas, ver toda essa movimentação de vários testbeds é muito bom. Né? Depois de um período longo, aí, de uma certa pasmaceira nessa área, falta de financiamento focado, né, para quem vem de longe, como eu, né, mais de 20 anos mexendo com isso, na década de 80, tudo que se fazia no Brasil, bem ou mal, era por encomenda do CPQD. Né? Então a gente girava naquele modelo, o CPQD financiava coisas específicas, né, em benefício aos mais novos aí que não estavam por aí nessa época. O CPQD financiava projetos específicos e aquilo era feito pela universidade ou pelo próprio CPQD e passado para a indústria mais à frente. Esse modelo tinha um monte de problemas, né? A indústria, quando fazia isso, ela tinha pouca participação ativa, ela pegava os produtos prontos, às vezes, né? Mas, de toda maneira, era um modelo que funcionou até um certo ponto. Quando o CPQD foi privatizado, a Telebrás foi privatizada, o CPQD mudou de contexto, a gente ficou um pouco no vazio. Então, nesse ponto de vista, né, ver as duas testbeds funcionando, isso é muito legal. Né? A gente vê movimentação, possibilidade de financiamento, então esse é o lado positivo. Né? Do ponto de vista de cada um, né? Vou dar agora um testemunho pessoal de quem participa de dois projetos, no que até era um já há bastante tempo, no outro que começou há pouco, e de dois projetos no GIP. Né? Do ponto de vista pessoal, os dois programas são muito diferentes. Né? O começando primeiro pelo GIGA, eu acho que foi muito bem formatado conceitualmente, né? A gente havia temas de interesse, né? A comunidade respondeu a esses temas fazendo propostas específicas e havia previsão, uma coisa muito interessante do nosso ponto de vista, que era o interveniente técnico, né? Alguém, uma empresa que ia receber. E mais do que receber, o ponto que o doutor tocou, que é muito fundamental, ia acompanhar conosco o desenvolvimento daquilo. Né? E o GIGA foi muito bem montado, mas infelizmente sofreu, né, muito fortemente por problemas de fluxo de recursos, né? E infelizmente não há ninguém do Fontel aqui, porque uma coisa que eu acho que não é clara para a burocracia de Brasília, não basta ao fim do projeto os recursos serem quitados integralmente. Se você tem engasgos ao longo, você desmonta, né? É como eu brincava com o Regis, às vezes, que se desmontar o circo, se baixar a lona, depois para montar de novo é muito complicado. O nosso projeto em particular tinha dois técnicos, né? O nosso era um dos novas fibras ópticas especiais, e tinham dois técnicos pagos e viviam, pagavam aluguel, água, luz e telefone, com o dinheiro do projeto, né? Um deles russo, inclusive. Né? Então você tem um cara aqui, quer dizer, você está com um russo sentado ali, que não sabe pagar o aluguel no fim do mês, a chance da fibra ótica dele dar certo é muito pequena. Né? Não está pensando se o Manaus da padaria Maria vai prorrogar a conta dele ou não, certo? É muito difícil motivar as pessoas para trabalhar num contexto de muita incerteza, né? Eu brinquei com o Regis ontem que eu ia elogiar ele em público, e vou mesmo, né? Ele apagou muito incêndio para nós, às vezes eu tinha que pagar os caras no fim do mês e faltava um pouquinho e ele adiantava para nós, mas foi muito penoso, né? E eu acho que vocês quando mostraram o resultado, só tinha um que foi até o fim em termos de produto das universidades, mas teríamos tido muito mais se os projetos tivessem tido uma continuidade mais normal, né? Então eu acho que o Giga, ele chegou longe, né? Ele chegou longe, mas poderia ter ido mais. Esse foi o problema principal, essa questão do engasgo do financiamento. Né? Dito isso, né, mesmo quando há esses problemas, né, há vários produtos muito bons. Né? A gente iniciou uma cooperação com a Austrália, por exemplo, principalmente por causa do Giga. Eu jamais teria começado esse trabalho com os australianos se não fosse o Giga. E isso fica. Né? A gente, no contexto que até tem agora alguma interlocução com a telefônica, então é um negócio inteiramente novo para mim. Eu nunca tinha lidado com operadora. A gente sempre teve contato com fabricante de equipamento, mas nunca com operador. Então, há equipamentos que você compra, você equipa seu laboratório, então benefícios sempre há. Né? E no caso do que até, eu acho, né, fazer uma nova provocação ao Lopes aí, que houve uma certa dificuldade, isso agora parece superado, de definir a identidade do projeto. Então, o que, que a gente queria? A gente, como comunidade, não é muito acostumado a trabalhar colaborativamente, né? Então a gente não sabe muito o que, que a gente quer. Né? Então eu costumo dizer que o que a Terra passou por 3 encarnações, né? Que nem assim, né? Minha mulher era kardecista, espírita, então se tiver mais alguém, não sei ainda, não estou fazendo. Mas, houve uma primeira reunião lá em 2001 para discutir o projeto, o Hugo deve lembrar bem dela, daqui estavam... Puxa, não sei, estava eu, o Evandro estava, mas não está aqui, estava o Waldman, o Anderson tinha sido convidado, algumas pessoas aqui. Depois a comissão trabalhou nisso, esse programa foi lançado de novo em 2004, e agora a gente está chegando numa terceira encarnação, que é bastante interessante, que é essa interação com a telefônica, com a parte técnica e tal. Então eu acho que do ponto de vista do que até é muito diferente do Giga, né? O Giga a gente foi, moldou projetos específicos, o que até era não, está mais aberto. E talvez por isso, né, isso não é uma crítica ao programa, é uma crítica a nós mesmos. Ele tenha mais dificuldade em ser mais orgânico, porque a gente não consegue chegar muito a um acordo de como colaborar, de que forma colaborar, o que é consórcio, o que é colaboração. A gente está exercitando isso e está aprendendo a fazer. Né? Mas dito isso, tem um monte de métodos, né? Tem uma fibra lá no meu laboratório, o Giga não chega lá, o Giga para em Campinas. Né? Então, o testemunho que eu queria dar como pescador, acho que isso é comum a todo mundo que participou, é que a gente fica muito feliz em ver essa movimentação em comunicações óticas. Já não vou entrar essa canoa do bordão de wireless, não, porque eu já estou mexendo com coisa demais, mas ficou como de picareta, de azedo, tem que restringir um pouco.
Eu não estou comunicando da comunidade que está participando do wireless aí. O barbante que devia estar aqui não está, a deriva.
Mas, dito isso, o que a gente gostaria de ver, né, é da parte dos financiadores, não da FAPESP, porque nunca faltou fluxo, mas da parte dos federais, é um pouco mais de cuidado, né, de manter o fluxo de recursos de uma maneira mais constante. Então, esse é o ponto que eu queria fazer, tá? O resto fica aí para a gente.
Muito bom. A gente tem um baiano agora aqui, que nós estamos aqui na Bahia e ainda não ouvimos os baianos.
Falar aqui um pouquinho da missão baiana, né? Porque aqui não é só a rede de balançar que a gente tem. Né? Então, na verdade, aqui gostaria de agradecer ao professor do colóquio, né, a Mônica, a todos vocês aí. É realmente um excelente trabalho que vocês estão provendo. Né? Reiterar os agradecimentos aí. Acho que tem uma chamada bastante rápida para atender a demanda do projeto aqui, a NET provê essa última milha do colóquio. Então eles atenderam de uma forma extremamente rápida, menos de uma semana, todo esse suporte ótimo aí para a gente. Quando a gente fala em testbed, experimentação, em redes experimentais, experimentando as redes, eu vou fazer um pouco de contextualização das coisas que aconteceram um pouco na Bahia. Né? Então, a Universidade Federal, talvez um pouco melhor, o professor do CEFET, mas já tinha um tempo também que, da Universidade Federal, ela montou a primeira rede intercâmbio ótica de sistema de ensino no Brasil. Um pouquinho antes daí da Federal Fluminense, do Estanto, a UFBA ligou os seus campos aqui, Federação, Undina e tudo mais, a ligação foi bastante estratégica naquela época, em um cenário que ainda de Telebahia, é um cenário pouco antes da privatização, diz, olha, quero pagar por essas fibras, você paga, papo, topo. E depois que privatizou, aí o pessoal, quando botou a mão na cabeça, já estava lá. E até hoje a gente tem umas questões aí de fibra nossa que está no duto deles, mas essas coisas que acabam se resolvendo de um jeito ou de outro. Né? E um pouco depois, nós entramos numa chamada do MCT, que é um projeto da Semab, alguns de vocês devem ter acompanhado esses projetos, e que foi algo bastante interessante. Nosso projeto aqui era o projeto REMA, e ele envolveu gente de geoprocessamento no estado, que é a Condé, que é um parceiro até hoje de projetos aí de redes óticas, envolveu a Telebahia, né? A Universidade Católica, a UFAX, a UNEP, a própria Universidade Federal e o acordo de aproximamento de dados do Estado. Essa foi uma das experiências nossas mais fortes de redes experimentais. Né? E daquele projeto de redes experimentais, dos bolsistas que tinham que pagar a padaria no final do mês, né? Porque tem essas coisas. O pessoal, a gente não pode pagar padaria, aluguel, essas coisas todas com bits e bytes, né, infelizmente.
Nem com peita.
Nem com peita. Peita não paga mercado, mas a gente teve aí 26 bolsistas. E hoje, se a gente for fazer um retrospecto, onde é que esses meninos estão? Onde é que esse pessoal foi? Muitos deles pegaram as coisas que aprenderam, as coisas que foram experimentadas nesse trabalho de trabalhar com redes de alta velocidade. Naquela época a TM era a onda do momento, né? Então vamos trabalhar com a TM, que a TM é o bom. Então essas pessoas foram muito bem colocadas no mercado, e alguns foram para operadoras, outros foram até no exterior, e a academia fez um pouco do seu papel, que é formar recursos humanos de alta qualidade. É porque muitas vezes, esse tipo de ambiente, que não tem um retorno financeiro muito interessante lá, mas tudo na vida são fases, ele consegue propiciar para os estudantes, para os bolsistas que estão nessa experiência muito vasta, muito profunda. E isso foi uma das coisas que a gente achou bastante salutar, que aconteceu aí nos projetos do Rebrado Remado. Uma outra coisa interessante é que esses tipos de testes de conceitos, eles altamente se aplicam, porque até a Bahia aprendeu com a rede da TM nesse projeto. A própria Prodeb, até outro dia, a rede do governo daqui do estado era a TM, eles ligaram outro dia para a Giga. E agora nós estamos aí com uma outra iniciativa, aí conjunta do governo do estado, da prefeitura, da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que são as redes comunitárias de ensino e pesquisa, que a gente está montando uma rede. A gente agora não está numa rede experimental, mas está experimentando uma rede. Estamos experimentando aí uma rede aí de 130 quilômetros por toda Salvador, até pertinho do aeroporto. Então, é que o aeroporto é longe pra caramba daqui. Então, até pertinho do aeroporto, passando por centro histórico e tudo mais, de uma rede ótica que vai envolvendo, que está sendo construída, está envolvendo em torno aí de umas 80, 90 estados, instituições. E que a gente está fazendo, inclusive, acordo de troca de fibras óticas com operadora de energia, que é a operadora de energia local. E quando a gente chega lá para conversar com as pessoas, o pessoal está interessado em outras coisas também. Eles estão interessados em conversar com a academia, em fazer telemetria, em utilizar essas fibras para fazer outras coisas. E a gente vai ter muitas fibras apagadas, muitas coisas que vão dar para fazer experimentação. A gente está fazendo nossa rede com equipamentos de prateleira de giga, mas a gente acredita que tendo fibra apagada vai ter um cenário forte aí de poder ter experimentação entre essas instituições.
Muito obrigado. O Bordor viu aqui na cidade da FM, mas é o seguinte, as duas faculdades de medicina de São Paulo ainda estão interconectadas com o circuito da FM da Alemanha. Até hoje.
Eu vou acontecer o seguinte, é que na época a TM era o furor, né?
Era,
só
que não
é que eu falo que era no
mas era tudo
rotação.
Queria começar manifestando o mais sincero agradecimento às operadoras que colaboraram com a TV Gira, a Telefônica, a Telemar, hoje, em Brasil. Eu queria, primeiro, se que é tão importante para a pesquisa, né, esses três. Então, quando estava pensando o que ia falar, eu falei, não, estes três tem que ser algo para você realizar experimentos, para testar ideias. Né? E isso está no cerne do método científico. Se prepara, pois. E aí fui, estava a dar uma de erudito, né? Como inventou Galileu, realmente. E lá eu consultei na Wikipedia. Aí eu resulta que bem antes do Galileu já pessoas estavam elaborando o método científico. Aparentemente. Já os egípcios, né, já tinham, já falavam nisso no século 17, antes de Cristo. E os árabes, né, esse senhor aí, ele é considerado o pai da lógica, ele já falava de o que tem que ser o método científico, usar a experiência, né, ter uma conjetura, uma aplicação. Deduzir uma previsão, tal, testar. Sabe? Por isso que é o assunto importante. Tá? E onde está? Aqui. Então, estão aqui os coloquei mais em grande, pequeno, o que tem que fazer, né? Isso é matemática, publicaram resultados naquela época. Falava a importância de publicar. Mas agora vou falar um pouquinho mais sobre o futuro. Nós temos já os três meses funcionando. E agora o quê? Do ponto de vista da pesquisa, né? O que nós podemos fazer sobre isso? Então nós temos como pesquisadores. Estamos um pouco mais de tempo, não estamos tão nervosos como nas empresas. Estamos um pouco mais de tempo para pensar na previsão e dar algumas recomendações, algumas dicas para o resto da sociedade. Vamos começar para o passado. Então, 20 anos atrás, nós tínhamos uma rede de telefonia, 64 kbps por segundo por grande voz e usuários que tinham preocupação em arriscar um número. Tá? Hoje nós temos uma variedade de uso de serviços, como é só telefonia, voz, dado, vídeo, rádio, etc. Os usuários já não são mais passivos, porque são ativos, se mexeram, por seguro. São na Wikipedia, no YouTube, no blog, nas chaves. Em vez de 74 kilobits, nós estamos usando megabit por segundo por usuário. 1 bilhão de internautas já temos. A população mundial é de 6,5 bilhões, então ainda é um pouco de passo para crescer. Mas, um emaranhado de diferentes tecnologias, com diferentes protocolos, não se conversa, não é todo de valer. Por outro lado, a internet está fazendo que o crescimento da economia e da sociedade, tudo isso está ficando cada vez mais dependente dela. E estamos dependendo de algo que é completamente inseguro, vulnerável, frágil. 100 milhões de pão por dia. Então, o que nós pensamos para o futuro é que a internet vai ter uma infinidade de aplicações e conteúdos, vídeos de super alta definição, 5 milhões de usuários, considerando o crescimento da população, mas cada tempo de 20 anos, para mim, faz a tudo de bom para qualquer lado, então o Brasil faz a recomenda no ano que vem, no retorno ao máximo, segura, robusta, convergência de tecnologia, vou voltar a falar sobre isso. E, considerando o crescimento, até agora, nós vamos esperar um crescimento de 100 mil em 20 anos da capacidade atual. E aí, bom, será possível isso daí? Depois vou voltar a mostrar que não é possível. Então, que avanços científicos vão permitir esse futuro? Tá? E disso que se trata a prever essas perfeitas. Antecipar esses futuros. Essas aqui são umas visões da internet publicadas pelo grupo End-to-End Research, patrocinado pela National Science Foundation, em março de 2005. Bom, enumeraram alguma coisa que tinha que acontecer em 10 anos, tá? E ofereceram desafios para a comunidade científica. Tá? Então, para demonstrar essa visão, vai ser necessário construir algum prototipo, o TSV, ou infraestrutura experimental, e parte do desafio de manter essas visões é estar de acordo com a comunidade em que tipo de infraestrutura será melhor para esses objetivos. Tá? E alguns desses objetivos podem levar a um redesenho fundamental da internet. Colocar a internet como está, jogar fora e começar de novo. Tá? Isso daqui, esse conceito, se quer levar ao maior projeto da história da National Science Foundation, o projeto Gênio, que se propõe nada menos que construir uma nova internet. Tá? Esse aqui é um estudo do especialistas em telecomunicações, conhecem muito bem esse nome, que é Manuel de Sully, publicou em dezembro de 2006 um artigo na National of Life and Technology, na direção que fala do futuro, o que ele prevê. E aqui está caracterizado apenas para as ligações transatlânticas, nos cabos submarinos, tá? E aí ele faz uma expectativa de crescimento, 22% de crescimento do tráfego IT, tá? Que seriam essas bolinhas aqui. Por aqui, na China seria 45% e 13% do crescimento de quanto que dá para instalando o cabo. Então, se vai instalando o cabo submarino, 13% ao ano, vai crescendo desse jeito. Então, você vê que, dependendo do tráfego, em algum momento, se tiver 45%, ele saturaria no ano 2015, 2016, 2017, tá? Levando uma catástrofe, um congestionamento total. Tá? Esse número 45% é muito conservativo. Tráfego latino-americano, por exemplo, cresceu 300%. Tráfego europeu foi 30%. Tá? Sim, alguns são mais e menos. Mas ele, sendo mesmo muito conservativo, ele previsto uma catástrofe na internet um pouco tempo. E aí, que tecnologias que vão são apontadas, são apontadas. Eu gostei dessa daqui do Adam Wyden, né? Porque ela aponta ali em cima exatamente o que estamos pesquisando no que atreve, né? As roupas ópticas para a gente amplifier. Do qual o Brasil tem um recorde mundial de capacidade desse dispositivo. Ali um resultado para os alunos, tá? Porque se mostra um amplificador com uma banda muito maior que a do L. E aqui, esse crescimento aqui, que dá um valor 10 a cada 4 anos, é aquele número mágico de isso, bom, que aqui há 20 anos nós temos que aumentar a capacidade de um padrão de 100 mil. Tá? E aí, que tecnologia para permitir isso? Não se sabe. Um fator 100, o que significa? Isso aqui, uma foto do tratado da Paletec, sistema que nós compramos, frente à tela, né? Com 40 canais WDM, então aqui as pessoas operando. Então multiplico por 100, isso é que isso aqui vai a 1 metro quadrado de espaço. Então você vai precisar 100 metros quadrados só para trocar as vezes. Aqui se vou ocupado, mas que está sábio. Só para fora vez. Vamos ali na coisa dos bloqueadores e tal, sei lá. E depois dessa tomada, quanto que vai consumir? Você vai dar 50 kW. Ou 400 amperes. Então, o que deve estar acontecendo é o seguinte, a tecnologia que nós temos hoje em dia, com 40 canais, tela do IEM, etc., multiplique isso por 100, estamos falando de 4.000 vezes na fibra óptica. Isso não escala de jeito nenhum. Não tem como passar 4.000 vezes hoje em dia com a tecnologia que nós temos. Não temos que desenvolver tecnologia de ruptura. Amplificadores com muito mais banda do que temos com ele, o RAM, etc. O roteamento eletrônico, esses equipamentos Cisco, Foundry, Extreme, que compraram na China, ou que não compraram, não é escala também. É um problema de real estate, significa problema imobiliário, como para demonstrar, né? É um 90% do espaço físico de todos os prédios das empresas operadoras. É um problema de energia, um problema energético. Você dá conta do seu número da telefônica, né? Interessante esse número. É 200 milhões de reais por mês a conta da luz do telefone. Dá para multiplicar isso por 100? Não dá. E fazendo a conta da energia, ela multiplicava por 100, isso vai dar quase uma Itaipu só para o telefone. Então, alguma coisa tem que ser feita. E o custo? Não dá para multiplicar por 100 o custo da telecomunicação. Comunicações hoje em dia, o segundo setor econômico, depois dos bancos apenas, com quase 4 trilhões de dólares ano, imagina multiplicar por 100, isso é impossível. Sabe? Então, nós temos esses grandes desafios. Fazer amplificadores e tecnologia para amplificar tudo que é transparente para si. Reduzir o tamanho da força. Colocar centenas, milhares de lasers dentro dos chips do tamanho de um peixe. Então, silicon photonics, por aí, etc. Redes totalmente outras. Os roteadores eletrônicos não escalam para essa coisa. Como que agora escalar, roteando lâminas, etc. Carreira toma software para gerenciar toda essa coisa. Né? E uma convergência aí, toco com o nome, uma convergência óptica. Microwaves. E que justamente o IMOP, então nós começamos a pensar tremendo, IMOP, International Microwaves on Telephonic Conference, pois tem Internet Microwaves e os telefones conversos.
Obrigado. O Nelson Simões pode anotar no caderninho que ele, para não demorar a conferência, nós fez a apresentação dele. E o Hugo aproveitou o fato de ser organizador aqui, o último a falar, né? Tomou mais tempo, é amigo do Toroque, não reclamou que levou mais 10 minutos falando. Então, muito bem. Então, passado aqui as apresentações, nós temos mais 30 minutos para perguntas em geral e para o debate. Então, por favor, questione. Professor Toroque.
Isso é só aproveitando essa última. Transparência que mostrou aí. Bom, acho que tem duas coisas ali. O que falou de Great Challengers ali, me parece que esse grande desafio é para você acelerar, se você atinge esse desafio, você acelera o processo de saturação da internet. Não é só o
se você oferece bola, as pessoas usam.
Não, mas ora, tem que saturar, quer dizer, nós somos 5 ou 6 bilhões de habitantes, digamos. Então, em algum momento isso satura. Uma vez que, como se diz, como em telecomunicações se usa a palavra penetração, né? Você pode ter um telefone por habitante, ou digamos 1,2 mais, caso de celular, 1,3. Mas acabou, uma vez que você chega ali, é isso, não precisa mais nada. Tá? Então, a internet é isso, você tem 1 gigabit por segundo por habitante para os próximos 20 anos, dá legal. De aqui, em vez de 1 gigabit por segundo, você põe 2 gigabit por segundo, 3 gigabit por segundo, quer dizer, não há conhecimento humano para digerir tudo isso.
É, só para jogar mais pimenta no, no, no... Uma das grandes challenges que tem agora nos próximos 5, 10 anos é que vai haver uma forte uma introdução do uso de comunicação, principalmente pela internet, de objetos que não são pessoas.
Isso.
A sensores, é, comunica, quer dizer, a comunicação, a contexto, coisas desse tipo. Você vai entrar nessa sala, vai testar vários dispositivos que vão detectar o seu celular automaticamente, precisam transmitir, etc, etc. O número que o pessoal está imaginando multiplica aí por fator de 40 vezes o que hoje é utilizado. Porque na capacidade humana, o vídeo é o limite do, 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 da pessoa ver. Mas as máquinas em si, né, não estou querendo ser aqui o, fazer nenhuma ficção científica, nem nada, mas as máquinas, a capacidade de comunicação entre as máquinas é praticamente infinita.
Eu só queria só continuar aqui, que é o seguinte. Olhando com o menino das duas redes, o que eu gosto muito dos dois aspectos é que, para mim, eles são é o lado direito e o lado esquerdo, se complementam. Hoje nós somos família, eu até disse isso, eu gostei muito do formato do vídeo. Eu gosto muito do objetivo. Eu não acho que ela deva mudar. Na minha opinião pessoal, que ela busque atender as coisas locais e os problemas que a gente tem agora, de imediato, certo? Como as propostas foram feitas. Certo? E, certo? O grau de esses problemas que o Hugo levantou, certo? Acho que deixar isso como uma proposta da. Que a Terra, certo? Eu vim com a ideia, você nem sabe se vai funcionar, certo? Com chance de risco muito grande no funcionamento. Acho que a comunidade deveria pensar nesses dois extremos, certo? Um, de aplicação tecnológica e desenvolvimento, que a gente realmente precisa, certo? De resolver muitos problemas que fortalecem a indústria, essa coisa nacional. E a coisa mais científica, mais acadêmica, mais especulativa, alto risco, que se diz com expectativas de que ele dá certo e ele vê realmente como é que ele vai daqui a pouco só sobre isso.
Bom, é um pouquinho diferente. É, uma coisa que eu fui há alguns anos atrás a uma conferência de educação à distância. Quando eu estava com uma pessoa, e a gente falou com a apresentação do pessoal da Caneira, mostrando uma evolução de fase. Eu vejo que a gente está, nesse momento, passando por uma mudança de fase. E havia uma pirâmide, que eu me lembro bem, do investimento, né, como foi a história da Caneira. A primeira fase é aquele investimento mais difícil em infraestrutura, então, investiu pesadamente em projetos da área, nova área. E tem um pouco a ver com a resposta à pesquisa que a Miriam apresentou. O pessoal da área de ciência, ciências de dados, engenharia. E que, em fases posteriores, houve uma inversão da pirâmide, no sentido de haver mais investimento no pessoal do tipo de conteúdo, já que as instituições estavam conectadas, então manteve a atividade das áreas de ciências de dados, das áreas de engenharia. Mas começou a se dar uma ênfase, um pouco gradativamente maior, ao pessoal que usa a tecnologia. Eu acho que eu vejo como uma proposta para novas fases do CESPES, até, de certa forma, tirando um pouco a brasa da nossa sardinha, mas que eu acho justo na proposta que proposta para a mesa de integrar uma evolução do CESPES como fator de integração, não só do mercado, da comunidade científica, como também da sociedade. Então, sociedade da área de educação, e a gente viu hoje vários exemplos, está acontecendo, e a tecnologia sempre vai estar emitida porque isso faz parte, né? Você assiste televisão, você não sabe quem desenvolveu o circuito de televisão, mas você muda, todos nós fazemos isso. Então, como todo mundo está falando, provocação aí do debate, que é essa parte de inversão de investimento. Haver uma priorização da parte de quem financia, em fases futuras, de uma repartir o bolo, não só para essas áreas, sempre associando a tecnologia, mas sempre estar por trás. mas ela tem que ser usada. O fim e o começo são pessoas, são as pessoas que usam, né? São os nomes como usuários também. Então, tentar sempre lembrar desse lado, dessa forma, que eu acho que integra, de certa forma, esse ciclo.
Então, eu me lembrei agora de um exemplo da nossa rede Remasa, que no projeto inseriu o pessoal da CONDEC de desenvolvimento urbano. E esse pessoal técnico de desenvolvimento urbano tem a ver com fazer teste em rede ATM. Esse pessoal, nesse projeto, trabalhando integrado com a UFO, eles desenvolveram uma aplicação com o Informes, que hoje ela já referencia praticamente a maior parte das grandes cidades da Bahia, de Salvador toda, e que é uma aplicação. Não tem muito a ver com o fato de você testar um ambiente de rede desforçado, mas é uma aplicação que, inclusive, que ela demandaria esse tipo de infraestrutura. E foi feita essa coisa meio que casada. Vamos trabalhar na infraestrutura, mas vamos trabalhar também com alguém que precise dessa infraestrutura para alguma coisa.
E aí é importante também da área de comunicação, mas eu digo não é telecomunicação, só de comunicação. E nesse ponto eu vejo como até na questão de testes velhos, que são praticamente como você disse, são a mesma coisa, né? O Giga e a Tele são irmãos, nesse sentido. E os dois têm experiência para tocar, compartilhar, e eu vejo como muito positiva a abordagem que a Tele deu a essa parte de discriminação logística, que é a maneira de você contar a sociedade que o testemunho existe. A mídia colocou isso nos resultados. As pessoas apontam isso daí como uma necessidade. As pessoas precisam saber, a mídia precisa estar envolvida. Existe uma questão de logística que eu acho que foi dado um passo importante na organização da estrutura do Piatera, que deveria ser aproveitada e expandida para o Giga também. Que, eu sinto isso, falta de. As pessoas não conhecem, não sabem o que é, de certa forma, por não saber, não usam, né? Eles não sabem, podem usar.
Deixa eu falar, como moderador,
não, mas
e a sua moderada, como gestor dessa área, essa é uma coisa que me preocupa no dia em que a Tele vai falar, eu ministro. Na verdade, essa foi a razão básica pela qual se lançou o programa de WebLab. A ideia básica era usar ele. Agora, há uma série de limitações, porque enquanto no Canadá, por exemplo, você deu o exemplo da Canaquia, no Canadá o seguinte, se o Ministério da Pesca lançar um projeto, pode ter certeza que esse não é um projeto do Ministério da Pesca, é um projeto de Estado que faz 10 anos que está sendo discutido e que já se definiu todas as implicações desse projeto na economia do Canadá nos próximos 50 anos. Aqui no Brasil, ninguém faz isso. Os projetos são desconectados, cada vez desconectados, né? Então, no Canadá, foi muito rápida a implantação da fibra, né, da Canaqui, porque existia uma definição política do governo que todo lugar onde houvesse um canadense no Canadá tinha que ter uma estrada ou um avião chegando lá e uma fibra ótica. Né. Então, quer dizer, na verdade, foi colocado. Nós aqui ficamos 4 anos tratando de convencer alguém a colocar a fibra para o Piaté. Como foi colocado corretamente pelo colega da Anteri, o Giga teve mais facilidade de obter as fibras em função da credibilidade do CTQD. Né? Mas não era o caso para o Piaté, e também não era o caso que o Piaté, como o Toró disse, o Piaté ele não trata com os problemas imediatos da operadora. Ele trata com problemas de e é também mais difícil para o operador entender as implicações disso rapidamente. Às vezes demora um tempinho para ela compreender isso para ele. E agora, o que ocorre? Bom, passados esses anos, agora nós temos a rede sendo implantada, e eu acho que a chave aí foi uma decisão que se tomou desde 4 meses atrás, ou assim, que foi a decisão de que a rede do que a Terra, embora não vá passar tráfego comercial dela, por ações de convênio com a telefônica, mas ela estará conectada às universidades todas, quer dizer, ela está conectada com a Bebiança e está conectada com a internet de coisas. E isso vai fazer com que, primeiro, a rede do projeto que a Terra será acessível para qualquer pessoa que estiver na MNP, para qualquer pessoa que estiver na Universidade Brasileira. Com a rede P, que tem links de 2,5, 10 gigas para as capitais atlânticas todas, isso quer dizer que a pessoa vai poder chegar no laboratório do Google, do Rio, do Bordeaux, a praticamente 2 gigas, se quiser. Já poder passar um streaming de vídeo sem compressão. Então, isso vai permitir e além disso, como por razões históricas, a Redeandro é o provedor do governo do Estado de São Paulo também, então, embora sem que isso seja um projeto político do Estado neste momento, as escolas de segundo grau, todas do Estado de São Paulo, têm também acesso direto à rede que acesse. Então, com essa decisão, a partir de março, fevereiro, março do ano que vem, quando a rede que acesse estiver estabelecida, nós teremos as condições para lançar projetos nessa área. Né? Projetos da PESC e também para que as pessoas do país inteiro possam solicitar recursos para esse tipo de projeto. Né? Nós ainda, isso ainda estamos esperando, que também é desagradável ter que chamar uma coordenação de ciências sociais, por exemplo, discutir com ela o programa, depois se atrasa um ano na rede, né, para a rede ficar pronta, aí estraga tudo. Então estamos esperando que a rede fique pronta, e aí uma das coisas que vamos fazer certamente é abrir uma chamada para essa área. Tá? E a FINEP, né, acabou de abrir chamada para geração de. Acabou de abrir, estava aí uma chamada para geração de conteúdo.
Você me permite um comentário? Muitas vezes a chamada é importante, mas ela não resolve tudo, porque no Brasil a gente tem um vácuo, né, na base, as pessoas não sabem como usar a chamada. E nem mesmo tem as condições. No Maranhão, por exemplo, eu vi outro dia estatística de que 20% e poucos das escolas não tem luz elétrica, tá certo? Então, a internet não chega lá, ela tem que usar a razão, porque não dá poder ligar essa suíça. A gente, como engenheiros, né, fazendo pesquisa, pretensamente de ponta, a gente se esforça e tudo, a gente esquece, às vezes, né, como prosaico, às vezes, são os problemas desse país, né? Na verdade, o papel nosso também, eu acho, desse ponto tem razão, essa história de ensinar o cara lá que mexe com né, biologia, química, o que é uma fibra ótica, como é que ele põe o conector e tal, senão, de fato, essas coisas não decolam, porque isso vira uma caixa preta que você não quer mexer. Né?
Um pós-doc lá na UNAM, um professor para mim, professor Figueroa, e eu vim para aqui do Limóvel com muito prazer, até porque sou de Salvador, sou formado aqui na Federal da Bahia, e eu queria comentar um pouquinho sobre a cidade da convergência, porque eu realmente nunca imaginei que hoje, nesse debate de fibra ótica, chegar nesse ponto. Porque eu tenho uma formação em wireless também, eu fiz meu mestrado lá no UNAM, em smart antenas, e depois fui fazer doutorado na Europa em comunicações ópticas. Tem muita gente que fala, mas esse cara é maluco. Quer dizer, trabalha com arma, de repente vai mudar para ótica e tal, vai bater cabeça, como é que vai ser e tal. E inicialmente não foi fácil, porque é tudo eletromagnético, mas não é assim, não é a mesma coisa. E hoje eu venho aqui para um debate de ótica e de repente veio uma palavra dessa de convergência e realmente fiquei muito surpreso e muito feliz, até porque eu trabalho com fragmentos lá do que a Vera, que já faz alguns experimentos na parte de ótica, e já tinha vindo em mente essa coisa de como fazer uma que a Vera wireless, digamos. Uma rede, como que a Terra como diga, e o Rodolfo veio e comentou, eu acho que a gente deve marcar uma reunião, conversar isso no futuro. E eu queria saber a opinião de vocês, como poderia ser essa convergência? E poderia ser algo relacionado aos corpos mixtos, ou seria um acesso metropolitano ótico e depois um acesso local wireless, ou como seria essa convergência?
Como é agora, Rodolfo?
piada agora.
Eu nem sabia que era pra... Eu só falei para duas pessoas, uma da presidência que é devida, eu falei, eu sou do ar, aí apareça, né? Mas o meu comentário aqui, que o Toró colocou na questão dos problemas emergentes, urgentes, não vou dizer prioritário, mas emergentes urgentes, o Brasil tem uma carência de comunicação, vou pegar o gancho aqui do Murilo, realmente, e o governo federal, mal ou bem, isso vem amadurecendo dentro do governo Fernando Henrique, que, por exemplo, o FUSH nós temos aplicado aí na hora de 6, 7 bilhões de reais, e que esse investimento aí, provavelmente, ele vai ser feito na disseminação de infraestrutura de comunicação para, vamos dizer assim, acesso à internet, à banda larga, coisa desse tipo, e a tecnologia que vai ser preponderantemente urgente vai ser comunicações para levar um ponto de acesso, o backhaul, os americanos, que eu estou falando backhaul, porque eu vejo aí a influência de várias companhias estrangeiras, eu fico impressionado o lobby que elas têm junto aos políticos brasileiros. E a outra vai ser o wireless, o acesso wireless, porque você provavelmente vai ter demanda, a infraestrutura nas suas localidades, essas questões, elas vão ser muito precárias, tá? Falou de energia elétrica, problemas milhares desse tipo. Então, quando eu falo essa questão do wireless, eu falo não só do futuro, porque eu falo do 4G, que daqui a 4, 5 anos, o Hugo falou aí de futuro, eu acho que tem demanda tanto para a comunidade científica, do aspecto de paradigmas para serem quebrados, tá? Em tecnologias que vão ser aproveitadas, como coisas atuais, que daqui a 2, 3 anos, a indústria brasileira não tiver, pelo menos, um projeto com uma certa capacitação de colocar equipamentos e sistemas wireless aqui no Brasil, nós vamos ser varridos fortemente por empresas estrangeiras que vão oferecer, claro, se é uma demanda para a aplicação da população, alguém tem de fornecer isso aí. E é interessante porque a Cisco era uma empresa que se posicionava como uma empresa, ela não era de comunicações, ela era de roteadores. Num determinado tempo ela foi lá e comprou um montão de empresas fabricantes de comunicação ótica. Ela comprou, eu me lembro, um grupo lá do pessoal da Itália, lá da Iberia, etc, etc. E hoje a Cisco compra fortemente empresas de wireless no mundo. Bom, todo mundo sabe aquela porcaria do Lix de lá, é uma empresa que a Cisco foi lá e comprou, etc, etc. Ela comprou agora uma de
Navini. Navini.
Navini, etc, etc. Então, eu só estou querendo mostrar que, claro, se é um movimento que a Cisco está fazendo, que a Intel está fazendo, essas empresas não fazem esse movimento à toa, não. Elas têm estudo, elas investem nesse negócio. Para nós é bom esses indicadores. Então, eu acho que uma integração do Airbus no Giga, no que é a Terra, tanto do ponto de vista científico, quanto do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista empresarial, é uma coisa importante e urgente. É claro que o modelo não vai ser igual, tá? É claro que você pode fazer um testbed dentro de uma universidade, por exemplo, botar um IMAX todo para conectar e tirar a questão do carro, etc. Mas vai ter que ter coisas específicas para uma demanda breve, mais social, etc., que há espaço para isso, financiamento para isso. Então, eu acho que a tecnologia tem que se associar a uma demanda social, a uma demanda de geração de conteúdo para o pessoal aí de inclusão digital, o pessoal de parte mais baixa. Eu acho que isso tem um desafio interessante aí, que eu gostaria de convidar a comunidade a tentar discutir e propor, fazer propostas. Deixa eu ficar na
Ásia, falar da coisa mesmo. Se eu me perdoa, eu conheci você hoje, não sei teu nome.
Francisco.
Bom, apenas duas coisas que eu queria comentar. A primeira delas é que existe, do ponto de vista de chamadas públicas, né, o BNDES e a própria FINEP agora, né, através de recursos do próprio Futel, chamados para propostas onde as parcerias de empresas têm certeza para financiamento de WiMAX, na nação do Sul. Além de comunicação lógica, essa está aberta, que fecha de terceira que tem vários temas, inclusive o WiMAX da FINEC. Então, obviamente, uma construção de um testbed de novas tecnologias aí, que é a proposta terrária, uma proposta de tecnologia nova, no resultado, realmente pode, deve ter resposta positiva em todos os aspectos, eu gostei, de certeza, de que além do que, o WiMAX especificamente, aqui no exemplo, a tecnologia wireless, né, o WiMAX, uma das versões,
ela é bem vista como uma possível tecnologia de inclusão digital. Tem interessante, tá?
Essa é só uma da própria,
o computador lá do
ainda não funciona.
É, não funciona. Mas enfim, precisa ter algo com bateria, pelo menos. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção não tem nada a ver com o testes, não tem nada a ver com nem a visão que nós temos no seguinte. Eu só queria chamar a atenção, provocar um pouco. Eu acho que tem que dar uma mudança um pouquinho, porque hoje o mundo, hoje anda numa velocidade muito grande, toda, né? A tecnologia, a obsolescência de uma tecnologia é muito rápida. Há tempos atrás, acho que na década de 70 lá, se tinha que compreender um equipamento da ficção, o termo que a gente mantinha aqui em produção por 10 anos, não sei se era 20, mas 10 com certeza. Bom, hoje não tem muito sentido, né? Hoje a gente compra um notebook e vai para casa, 3 anos depois, e o notebook já era, já mudou completamente. A tela mudou, o saco mudou, na hora tudo mudou. Então, a primeira coisa que chama a atenção é o seguinte, o poder de transferência de tecnologia é fundado, forte. Você pode fazer um produto, terminar aquela tecnologia, transferir para a indústria, não dá tempo. Aí terminou tudo, vai transferir já. Já o produto já não precisa. Tem como, então tem que mudar isso. A segunda também, os tempos, né, de decisão, uma chamada, decidir, não sei lá, ter o dinheiro, também acho que nós temos que encurtar tudo dele. Do tempo que você propõe um projeto, tá certo? Aí aprovou, mudou, sei lá, X meses lá decidir. Aí quando botou o dinheiro, aí até às vezes você perde um ano. 6 meses a 8 meses um ano, na melhor hipótese. Ou seja, quando você recebeu o dinheiro na mão, de repente você já precisa fazer mudar o projeto seu, já ficou obsoleto também. Então acho que tem que mudar o paradigma, né? Melhorar também essas coisas lá. É só isso.
Um comentário sobre a viabilidade de venda do que a gente faz. Eu acho que aqui está todo mundo razoavelmente convencido que a gente pode contribuir bastante. Inclusive, a estratégia, por exemplo, levar a backhaul a 3 mil cidades do país, onde não existe, ligar as escolas com o megabit garantido, 123 mil, a gente faz uma contribuição. O que eu sinto é uma certa dificuldade da gente convencer agências e gestores de que a gente pode dar essa contribuição. Eu acho que, assim, estou de acordo com a maioria das manifestações, mas aqui todo mundo ganhou, de certa forma, com o testbed do Giga. A indústria ganhou, a academia ganhou, o Giga ganhou. Quer dizer, todo mundo ganhou nessa história. Inclusive a empresa operadora que achava que provavelmente isso ia tirar o cliente dela, aumentou. Quer dizer, hoje a RNP investe muito mais do que investiu em 2001. Quer dizer, o dinheiro saiu de um lugar para o outro porque aumentou a necessidade. Então está todo mundo ganhando ao pensar um modelo que integra indústria, universidade e política pública para superar certas barreiras no país. Mas nós não estamos conseguindo, vamos dizer assim, pregar para os descrentes. Então eu acho que está faltando um pouquinho de autocrítica, um pouquinho de capacidade para convencer quem está financiando, seja a indústria, quer dizer, as instituições de pesquisa, gestores, né, de que isso é importante para um país como o Brasil, que tem grandes barreiras pela frente e a gente pode dar uma contribuição efetiva. Com tudo isso que a gente está falando aqui, conexões de rede sem fio para backhaul, aplicações, conteúdos, a integração da capacidade, da competência da indústria, da universidade no país, para desenvolver uma estratégia em 2 anos, em 3 anos, para superar certos temas e em prazo maior, para objetivos mais ambiciosos, como o colocou aqui, eu já estou preocupado.
Não vai começar um outro.
Não, eu queria pegar um gancho, tanto do que... Tanto do que o Nelson falou agora, convenciante, na verdade eu acho que o que ocorre, né, você tem muita razão nessa coisa do convencimento, é que esses anos de neoliberalismo galopante desmontaram um pouco, né, a autoestima do brasileiro enquanto país, né? Perdeu um pouco projeto nacional, e as pessoas não acreditam mais, né? A gente tem uma certa ceticismo com nós, mas vamos fazer isso, será que isso não vai vir da China antes e tal? Quer dizer, há um pouco isso, e há uma cultura nossa que tem que mudar, se nós fazemos da escola, que é esse legalismo excessivo que a gente tem, né?
Legalismo.
É, essa coisa muito burocrática, muito
burocrática.
Legalismo no sentido jurídico. Quer dizer, eu vou dar um exemplo simples, Bordô. A gente teve há pouco tempo, tinha um contrato com o CPQD e a gente foi depositar uma patente. E o contrato já previa 50-50. Então eu falei, poxa, não vai ter problema nenhum, já está lá 50-50, né? Que maravilha, tudo resolvido. Aí você vai fazer o processo de deposição, você descobre o seguinte, que você não pode, as duas entidades, a única que você tem que depositar em junto. Uma tem que dar a procuração para a outra. Uma das duas tem que pagar a patente e depois ser reembolsada. Para conseguir resolver isso entre a USP e o CPGD, essa hora levou seguramente um ano. De uma coisa que, na verdade, não havia problema nunca. Porque a coisa mais difícil que era saber o que era de quem, já estava no contrato 50-50. Então, ingenuamente, quando eu entrei nisso, achei bom, está tudo certo. E levamos um ano para descobrir quem dava procuração para quem. Quem pagava o que para quem, quantas vezes por ano, de que jeito, pagava onde, sem contratos, aditivos, etc. Por causa de uma coisa minúscula. Né? A gente no Brasil não consegue. Eu tenho menos liberdade para gastar meu dinheiro de projeto hoje com professor de mais de 40 anos sênior do que eu tinha como aluno do doutorado nos Estados Unidos. Era mais fácil fazer uma compra lá com 30 anos de idade como aluno do terceiro mundo do que é no Brasil com 40 anos hoje. A gente tem que trabalhar essas coisas. A gente é muito conformista, eu acho, às vezes. O Brasil é assim e será sempre assim, né? A gente precisa ser um pouco mais proativo nisso.
Bom, eu vou fazer uma... O que você falou, eu respondo advogado, né? Para mim, eu tenho o maior de advogado, porque eu nunca entrei em coisa com advogado e isso aí...
Sabe por quê, Bordô?
Inclusive, o advogado tem que defender a gente, às vezes acaba criando,
Sabe por quê isso? Porque só é na universidade pública, qualquer entidade pública, o advogado é indivíduo que joga para o 0-0. O que ele quer é não ser culpado de algo que possa dar errado. Não está muito preocupado se haverá patente ou se não haverá. Ele não quer ser acusado de ter cedido algo que era da USP indevidamente. Essa é a preocupação dele.
Eu não quero discutir isso aqui, porque eu ia até fazer um comentário. Enquanto os advogados da União e criaram a palavra CGU, fica enchendo o saco da gente. Naquele paraíso que tem ali em frente em Brasília, a bandeira continua correndo solta e ninguém pega os ladrões que continuam sendo. Então, eu não quero entrar, porque senão a gente vai cair lá para a xerife. Mas eu queria colocar uma questão que o Nelson falou, ele convenceu os políticos. É claro que convencer político é uma coisa ingrata. Eu pensei uma questão no Fundel, por causa de colocação de políticos no Ministério da Comunicação, na Casa de Tarões, que realmente foi todos os problemas que teve aí no dia de liberação de dinheiro, foi um problema político. Político, eu digo assim, todos os políticos. Botou o político lá e ele quer saber onde que ele tira um pouquinho para ele. E eu ouvi agora recentemente, não quero fazer apologia nem a favor nem contra quem está no governo, duas pessoas que assumiram cargo no governo, para mim, em posições estratégicas para o que nós estamos comentando, foi o caso do Luciano Coutinho, do BNDES, que fez uma declaração fortemente a favor da tecnologia e principalmente a tecnologia de comunicações e do wireless. Ele realmente, porque o Luciano Coutinho trabalha na Unicamp, ele acabou fazendo um trabalho conjunto de fazer uma avaliação de uma demanda do wireless no país. E ele percebeu, e ele acredita nisso, e não é à toa que o BDS entrou nessa questão. E a outra foi agora recentemente empossado o Zuckerberg na presidência da Anatel, que ele fez um discurso pela tecnologia nacional, e coisa que eu nunca tinha visto na Anatel, vendo a sua criação, mas ele nem foi comentado sobre isso. Então, o Zuckerberg, ele entende que a agência pode ser uma promotora de uso da tecnologia nacional. A Anatel é por lei, quem vai ser o grande gestor do recurso do FUS, tá? Eu acho que, eu estou colocando isso aqui porque eu estava na posse do Zuckerberg, eu vi o discurso dele, depois eu li na internet, o pessoal bota na internet, e eu acho que são alentos dentro desse marasmo que que eles se encontram ali em Brasília realmente sobre isso. Tá? E temos também no estado de São Paulo, eu acredito que algumas pessoas do estado de São Paulo, Pacheco lá, tá na Secretaria de Desenvolvimento, realmente eu acho o seguinte, tem pessoas que ele tem que acreditar. E a gente tem de cada vez mais apoiar esse tipo de política e chamá-los para esse tipo de colocação. Então, eu concordo com você que é difícil, tá? Mas recentemente eu fiquei até um pouco mais animado. Não vou dizer que eu dormi melhor não, mas eu fiquei um pouco mais animado.
Pois é, nós estamos chorando o tempo aqui, mas nós ainda temos um aqui, a Intelide, já só que a didática e já está
alta.
Então,
eu
vou colocar a Intelide e
encerrar
que o potencial está na alta esfera.
Eu queria só falar duas coisinhas, uma levando uma colocação dele, como a gente vai fazer convergência ótica, mais, na verdade eu não gosto, na minha cabeça não cabe muita palavra convergência, eu acho que é uma complementariedade, né?
Integração
de redes, porque há 20 anos atrás eu estava na faculdade, eu ouvi uma frase que me marcou e até hoje eu recuo isso para responder uma pergunta que você fez. Até onde vai ótica e até onde vai o ar? E eu ouvi 20 anos atrás o seguinte, tudo que é cabo vai ser wireless. Tudo que hoje é wireless vai ser cabo. E se você voltar 20 anos atrás, e fizer isso, você vê que bate certinho. Dizer, tudo é ótico hoje, era rádio, era satélite, tudo que era fibra, era cobre, hoje é wireless. E existia uma parte onde as duas conviviam, né? Existia rádio, existia alguns dados sociais e elas vão continuar convivendo em algum determinado ponto, depende se a cidade é mais difícil, se dá um exemplo, se eu dar um cabo ou não, coisa do gênero. E outro ponto, que ele falou, né, que é difícil, a gente tem dificuldades um pouco de convencer as pessoas que essa, vamos dizer assim, que esse grupo aqui pode ajudar em determinadas coisas. Eu acho que isso é fato, mas eu acho que aqui puxando um pouquinho de orelha, eu acho que o próprio grupo aqui, eu acho que é também botar só a culpa na quem está do outro lado, como ser difícil de convencer, é uma coisa um pouquinho. Não é muito realidade. Na verdade, todo mundo é sempre reticente àquilo que ele não conhece, ou não participou, ou não sabe exatamente uma coisa daquilo, né? É muito complicado parecer, chegar, por exemplo, uma instituição que você nunca viu falar, que você não sabe que resultado trouxe, até uma operadora, falar, poxa, eu queria fazer um projeto muito bacana, você segue uma fibra para mim? Parece papo de vendedor, né? Se você é vendedor, tem muito isso, ele te convence muito que aquilo dele é muito bom, sempre. E você está sempre desconfiado desse tipo de papo, né? Você nunca ouviu falar, você nunca não sabe daquilo, e o cara vem lá e tenta te vender um projeto que realmente parece uma coisa muito bacana, mas que cai de paraquedas e é muito difícil realmente você botar energia em cima daquilo. Então aquilo que eu vou pegando o gancho de novo, aquilo que eu te falei, tem um trabalho de base, é um trabalho de se conhecer o trabalho, de dar credibilidade da comunidade, o que trouxe de bom da sociedade, acho que a divulgação disso e a partir do momento que vocês conquistarem realmente a sociedade, talvez não toda, mas pelo menos a mais próxima, vocês também vão encontrar um pouco mais de facilidade nesse sentido. Então acho que a parte de comunicação que ela falou, mais do que telecomunicações, ou marketing, como se chama nas empresas, é algo que faz muita diferença.
É a única postura.
Querer mais, ter colocado aquele
plano,
ter
matado. Não, eu estou falando assim, senhor.
que interessa para a gente, o nosso grupo, que é um grupo que foi formado por causa da existência desses dois ministérios, né? É, e a gente está muito feliz com isso. A gente queria, que eu esperava, né? Que o nosso grupo esperava, gente, o que nós vamos fazer agora?
Ah, muito bom. Então, deixa eu encerrando aqui. Eu acho que esse debate aqui foi muito legal. Essa reunião de hoje, uma reunião nacional, foi muito legal para a gente discutir isso. Agora, o comitê gestor do Quiafera, aí, meu caro, tem que ir agora, até março, quando tem a norma dele, e quando é que estão acabando os atuais projetos?
Por aí, 30 de março.
30 de março. Então, nós até lá temos que produzir as novas chamadas, tem que produzir agora o que vai ser feito.
Eu esperava ouvir alguma coisa do Giga.
Com relação ao Giga, vocês ouviram que está tentando arranjar o dinheiro para 2008.
Não, não ouvi.
Isso.
O Regis pode falar.
O Regis, por favor.
Por favor, eu vou ouvir. Deixa eu ouvir. Só o
banheiro, por favor. Deixa o Regis aqui. Detalhes. Na minha apresentação, eu disse que a gente estava em negociação com o hotel, né, com a Domenica, para a fase 2 giga. A fase 2 giga tem aprofundamento de pesquisas que estão feitas durante a fase inicial e tem também coisas novas que estão mais produzidas. Então, nós estamos em fase de construção para entrar na fase 2. Mas seria interessante já também dizer que nós estamos tendo dificuldades de recursos. Né? São fáceis, e está, por exemplo, nós temos dificuldades para, principalmente, recursos para a universidade. Na primeira fase, nós tínhamos vários contratos que a gente iria fazer, né, no momento em que foi feito o orçamento, né, e depois é que foi realmente efetivado. Né, foi feito de uma maneira com uma maneira aberta. As universidades foram selecionadas e, além disso, nós tivemos uma maneira de contratar a pesquisa de uma maneira de gênero, né? Porque, na verdade, as propostas foram feitas a partir dessa pesquisa. As propostas aqui são os temas, né? Das universidades foram solicitadas que elas fizessem as propostas, né? E dessa maneira tem o problema. Então, é por causa disso que houve, né, alguns já se manifestaram a esse respeito, de que funcionou muito bem, né, no momento em que você coloca um contrato dizendo, olha, tem que obter tal resultado, e ela orientou, dessa maneira orientou os trabalhos que foram feitos na universidade. Nós tivemos esse problema de financiamento na primeira, nessa fase 1, e nós temos dificuldade agora para os valores também. Nós não continuamos, mas a situação realmente é essa. Os recursos não são como a gente gostaria de ser. Porque nós gostaríamos de continuar tendo, na verdade, a universidade junto, né, junto com o projeto de livro, e isso vai ser explicado agora na segunda parte.
Muito bom, obrigado. Então, se você me consulta, quando eu posso dizer que o Maicon, que está vindo fundo de aqui, ele está com esse problema dobrado, ele está sem dinheiro, ainda não saiu dinheiro para o ano que vem do projeto Giga, e ele ainda está sem dinheiro da União Europeia para o ano que vem para o projeto dele, já teve lá final de dinheiro. Então, o problema não é uma sorte só dele, parece que é um problema internacional ali. De financiamento específico. Agora, com a adiantado da hora, eu pedi desculpas aí, eu queria encerrar o debate, a Mônica vai encerrar a reunião, só queria dizer uma coisa que apareceu na pesquisa da Miriam, alguém escreveu lá que tem pouca cobrança, precisa cobrar mais, não fui eu que não respondi essa pergunta. Não sabia disso. Mas um problema que nós temos no Brasil, em termos de gestão do governo, em termos dos gestores em geral, aqui no Brasil adquiriu-se o hábito de não cobrar, dar o dinheiro para a universidade, não cobrar. Aí, como você não cobra, ninguém te dá o resultado, você não pediu. E depois você diz que o cara não tem nada. Tá certo? E isso é uma coisa que virou padrão, tá? E aí, claro, como se adquiriu esse hábito, quer dizer, que entrou muita gente nessa jogada que também não está interessado, que realmente está pegando dinheiro e não está fazendo nada. Aí, quando você tenta introduzir uma avaliação mais forte, cobrar resultados e tal, o mundo tinha que estar fora. Por exemplo, no projeto TIG, né, é que é acontecido isso. Gente que era fora porque não tinha o que fazer. Eu, no caso meu, particularmente, eu caí fora antes do projeto. Né, porque eu entrei no projeto TIG, até meu projeto para aprovar, mas a HP que estava comigo pulou fora. Aí eu falei, ó, não, seguinte, não vou fazer. Oi? Não, no GIG. Eu estava naquela fase de usar a rede, tá? Mas eu ia usar um projeto junto com o HP. Se a HP saiu fora do projeto, aí sem HP o que eu ia fazer? Eu ia ficar lá no cake, não ia fazer nada, ia chegar no final, não ia ter o que apresentar. Então eu saí fora antes de começar. Né? Eu, por quê? Porque eu sabia que tinha avaliação. Se não tivesse avaliação, eu ia ficar por lá. Né? Quem sabe, no ano que vem aparece alguma coisa, então é assim que tem uma graninha. Então, um dos problemas que nós temos nessa questão do descrédito do governo, que as autoridades têm com relação ao nosso, está muito baseado nesse costume. E uma das coisas que a gente tem que fazer é pressionar os próprios órgãos financiadores de pesquisa a serem mais duros na avaliação, a cobrarem mais. O projeto Liga foi um exemplo muito bom, o que a Terra também está tá seguindo o mesmo padrão. Claro que o que a Terra é diferente do tipo de cobrança, porque é um projeto mais aberto, mas isso é importante. Tá, então muito obrigado pela presença aqui, pela audiência.
Pela pergunta do dottor, acho que não ficou claro pensando no que eu quis dizer.
Tá ligado?
Tá ligado?
Tá ligado.
Então, o FAPESP é daquele que os pesquisadores na toda São Paulo, eles enfrentam grandes desafios. Eu não gosto de pesquisa assim, que não tem nenhum risco. Mas, até 30 de março de 2008, nós temos que pensar. E quais são os grandes desafios para o mundo, para o Brasil, para São Paulo, para Campinas, para onde for, tá? E enfrentá-los, propor projetos nessa, visando essas coisas. Então, eu simplesmente passei algumas coisas para inspirá-los, mas concretamente cada um sabe o que ele sabe fazer.
Isso é uma coisa que o comitê gestor de Canberra vai ter que fazer ali a toque de casa, então bom.
Ponte significa continuidade, quem está junto está ali, espera. A gente arrumou um jeito de criar uma fila que foi em vez de também porque eu ouvi que dá o serviço de continuidade. Essa é uma chave que começa dentro do CSDF e a gente gostaria que a Terra, que começaram junto esse caminho de construir, entendendo e trabalhando junto, porque é o espírito da colaboração e do novo mundo de recursos. E agora o diretor da China de Educação de Aguentar, que é o produtor de indústria, e o muito obrigada.
Olha aí, o Zinho do Pão que estudou.
O cara não quer até que não gastar nada. Nem gastar,
A gente pega lá.